Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Ela foi considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde porque compromete muito a qualidade de vida de milhões de mulheres. É uma das principais causas de infertilidade e pode provocar cólicas incapacitantes ou se manifestar com sangramentos intensos ou diarreias. Estamos falando da endometriose, doença que atinge até 15% das mulheres em idade reprodutiva. Infelizmente, o diagnóstico pode levar até 10 anos para ser fechado, porque a cólica, sinal importante da endometriose, ainda é considerada um sintoma normal e muitos médicos subestimam a queixa das mulheres. No episódio de hoje, vamos conversar com a presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose, a ginecologista Elizabeth Salomão. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora, bem-vinda.
Obrigada, um prazer estar aqui com você.
Doutora, a gente fala da endometriose, sempre remetendo à questão da cólica. Então, para começar, vamos falar sobre essa questão cólica. Em algum momento da vida, ela pode ser considerada normal?
Excelente ponto, porque a cólica menstrual, que não tira a mulher das atividades habituais, que não atrapalha que ela siga a vida normal, essa cólica, ela dura um dia apenas. Ela começa de uma maneira sutil e assim que a menstruação desce, ela acaba desaparecendo ou a dor é quase sutil, que ela não percebe e não atrapalha. Isto sim pode ser considerado uma coisa fisiológica que a mulher passe toda vez que ela esteja menstruada. É difícil falar que uma dor é normal. Então a gente fala é fisiológico, né? Então ela pode ter esta dor no início, nos primeiros dias, um dia antes, uma dor discreta em região lombar, às vezes nas pernas, um incômodo. Isso sim é normal. Aquela dor incapacitante que tira a mulher do trabalho, tira das atividades, isto não é normal.
E doutora, quais são as características dessa cólica da endometriose e por que que ela provoca tanta dor?
A principal característica é que ela persiste, né? É uma dor que começa quando vem a menstruação, pode começar até uns dias antes, e quando a menstruação acaba, ela não passa, ela continua, é uma dor crônica, persistente. Então, essa é a principal característica da cólica da endometriose. A mulher pode ter essa cólica independente de estar menstruada ou não. E é uma dor lancinante, né? Que lateja, que fica o tempo todo, que irradia às vezes ela vai para a região inguinal, para as costas, para as pernas. Então, essa é a principal característica, é aquela dor que não passa quando a menstruação termina.
O que leva a essa dor, doutora? Isso é, tem alguma membrana que está sendo colada em algum lugar? O que está acontecendo no organismo quando a endometriose está ali ativa para a gente sentir tanta dor?
É uma doença inflamatória que tem as suas características de causar um ambiente hostil. Quando você tem qualquer coisa inflamada, um dente inflamado, qualquer coisa, a garganta, você não consegue passar aquilo sem sentir dor. E a cólica menstrual é isso, a cólica da endometriose. Né? A endometriose é isso, ela é uma doença inflamatória e aí tem a produção de enzimas, né, que estimulam aí esta dor e que a mulher acaba sentindo esse processo inflamatório como dor o tempo todo.
A gente sempre ouviu que a endometriose era um processo que o tecido que deveria estar por dentro da cavidade uterina estaria crescendo fora do útero, no ovário, no intestino, na bexiga. Ainda a gente pode considerar isso ou a medicina, a ciência já entendem essa doença de uma outra forma?
Não, isso é desde 1860, há muito tempo atrás, essa descrição. É sim o tecido endometrial, né, que é o tecido de dentro do útero, que está doente, fora do útero, e aí sim nesses órgãos que você relatou, e que causa aí essa dor e a endometriose. Mas é uma coisa muito importante a gente posicionar também, que isso chama-se refluxo menstrual, ou seja, a saída desse tecido de dentro do útero para fora da cavidade uterina e se acomodando na cavidade pélvica. Mas isso é uma coisa que muitas mulheres podem ter. E por que que só algumas têm endometriose? Porque estas mulheres teriam este tecido aí, alguma alteração imunológica, angiogênica, antiapoptótica, ou seja, alterações próprias dessa mulher, que causariam aí a endometriose. Então, esse tecido, saindo de dentro do útero, ocupa outros locais na pelve, só que é um tecido doentinho, porque cada mulher tem a sua característica específica para determinadas doenças, né? Então, essa mulher que tem a endometriose tem esse tecido com algumas alterações.
E a gente sempre fala da endometriose associada a essa cólica incapacitante. Mas existem outros sintomas, nem todas as mulheres têm dor. E eu queria que a senhora falasse que sintomas são esses que o corpo pode dar para que as pessoas também fiquem atentas.
Nem todo mundo tem dor mesmo. Às vezes, a endometriose é um achado de exame. Ou, às vezes, aquelas pacientes que tentam engravidar. Às vezes, por um longo tempo, está tentando engravidar e aí começa a investigar a causa dessa dificuldade para engravidar e encontra a endometriose. Então, tem algumas mulheres que realmente os sintomas são ou frustros, ou não existem, ou são diferentes. E quais seriam estes? Tem algumas mulheres que têm dor para urinar, é mais raro, mas existem algumas que a queixa é urinária. E às vezes ela não relaciona, às vezes ela tem infecção de urina de repetição. E isso pode ser uma causa? Pode ser também, temos que investigar, excluir outras causas genitourinárias. Mas temos que ficar atenta se essa mulher tiver essa queixa, né? Temos que excluir, pelo menos. Outro sintoma muito importante podem ser algumas alterações intestinais. E o que de intestinal? Obstipação? Não, porque a obstipação é muito frequente na mulher, às vezes. Mas a dor ao evacuar, né? Ela tem um nome, a gente chama isso de disquesia. É dor na evacuação. Então, a dor na evacuação, ela pode ser um sinal de alerta também. Isso aqui é uma coisa muito interessante, Valéria, as adolescentes. As adolescentes, muitas vezes, elas apresentam alterações intestinais. Porque uma coisa importante da endometriose também é a dor na relação sexual. E algumas adolescentes ainda não tiveram. Então, a gente tem que ficar sempre atenta a estes sinais, sintomas das pacientes. Por exemplo, alterações intestinais, dor à evacuação, às vezes sangramento na evacuação, também é mais raro, né? Também a dor ao urinar, que a gente chama de disúria. Então, tudo isso pode ser causa de um sintoma aí sugerindo uma endometriose. Tem algumas coisas também, às vezes a inquietação da mulher, né? Às vezes ela tem uma dor esporádica, mas assim, uma ansiedade. Tudo isso também pode estar relacionado a algo que não anda bem com ela. Então, temos que ficar atentos.
E doutora, eu também vou acrescentar aqui, tomar essa liberdade de falar sobre a diarreia no período menstrual. Porque esse foi um sintoma que sempre me ocorreu durante toda a minha adolescência e que durante todo o tempo foi dito como um sinal de TPM, mudança de humor que poderia estar afetando o intestino. E depois, durante o diagnóstico, isso foi pontuado como um fator que deveria ter sido levado em conta, uma vez que ele estava ali se repetindo em todo o período menstrual.
Pode ser um sinal, sim, Valéria. A gente tem que estar sempre atento a estas modificações no período menstrual. Tem uma coisa muito importante. A mulher tem que se conhecer. Então, assim, ela sempre observa as coisas dela. Se o médico valorizar essas alterações, fica um pouco mais fácil. Tem uma coisa que é muito importante, que é a relação médico-paciente, a conversa do médico com o paciente sobre ela. É sobre ela sempre, porque se tudo vai bem e começa a modificar, a gente tem que pegar naquilo, né? Agora, uma mulher que está menstruada, ela não tem que ter nem obstipação nem diarreia, né? Então, se isso está acontecendo, a gente precisa investigar. Pode não ser endometriose, Pode ser uma inflamação intestinal, uma colite, alguma outra doença inflamatória. Se ela está no ginecologista, a gente começa com a investigação ginecológica, excluiu as causas possíveis, vamos para a investigação gastrointestinal. Então, o importante é ficar atento aos sinais e sintomas do corpo, né? A mulher precisa estar atenta aos sinais e sintomas do seu corpo e discutir isso com o seu médico.
Tem uma idade, doutora, que esses sinais da endometriose costumam aparecer ou um período após a primeira menstruação?
A endometriose é uma doença hormônio-dependente. Quem tem mais hormônio, quem é mais jovem, está no período que a gente chama de menarquia, né? Que é o período que permeia aí, desde a menstruação até os 35, 40 anos, né? 35, 38 anos aí é o período de mais intensidade hormonal, vamos se dizer. Mas este período é o período que a mulher tem mais hormônios, então ela poderia cursar com mais sintomas das doenças hormônio-dependentes. Mas você sabe, a gente tem observado endometriose em adolescentes com mais frequência, né? Acho que talvez pelo diagnóstico, pela atenção aos sinais. Então a gente pega hoje meninas com 16, 18 anos, já com algumas características e até com diagnóstico de endometriose. Então depois da primeira menstruação, que é chamada menarca, às vezes, nós temos que observar muito como é o hábito dessa paciente, porque às vezes ela começa a ter cólica depois de um ano e meio que ela começou a menstruar. E aí nós temos que dar atenção a esses sinais, que pode ser o sinal de que algo não vai bem.
E doutora, como é que a gente pode descobrir quais são os exames que a gente pode fazer para ter o diagnóstico de endometriose?
O principal exame que a gente pode fazer e pode ajudar aí é. Uma ressonância ajudaria bastante para o domínio da pelve, para a gente ver toda a pelve, útero, ovário, as regiões em mais profundidade, por exemplo, próximas aos ligamentos, ureter, bexiga, intestino. A ressonância pélvica ajuda muito. Ou um ultrassom transvaginal especializado. Especializado, feito por um profissional capacitado para isso, são os principais exames para o diagnóstico da endometriose.
Quando você diz dessa ultrassonografia especializada, o que que tem de diferente, doutora?
O ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose é um ultrassom feito por um profissional capacitado. Esse profissional, ele consegue fazer o exame mapeando toda a pelve, né? É claro que para esse exame tem um preparo intestinal específico, tem algumas considerações que a paciente precisa fazer, mas o segredo dele é a realização por um profissional capacitado e treinado para fazer esse exame.
Esses exames, eles estão disponíveis no SUS, doutora?
Infelizmente, não em todos os lugares, né? Se a gente pega grandes centros que hoje já têm o conceito de equipe multidisciplinar para o tratamento da endometriose, aí sim, porque esse conceito também vem se intensificando. Então, a equipe multidisciplinar faz parte o diagnóstico, o cirurgião ginecológico, o cirurgião gastrointestinal, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, estes centros de tratamento multidisciplinar, estes sim têm o exame específico para o diagnóstico da endometriose, mas ainda são poucos no nosso país.
A gente ainda tem muito a avançar, né, doutora? Se a gente pensa que é
Muito.
uma doença que afeta tantas mulheres, não ter isso disponível no SUS, em toda parte do nosso país, é também algo a ser tratado com seriedade.
Muita seriedade. A gente já esteve muito mais longe, Valéria, muito, muito mais longe, mas ainda nós temos muito que caminhar, porque o diagnóstico deveria ser obrigatório, né? Eu sempre falo, por que que a gente conseguiu uma mamografia para prevenir o câncer de mama e não consegue uma ressonância para tratar, para fazer diagnóstico de endometriose, né? Então, é meio essa similaridade, sabe? Então, isso a gente luta bastante com isso. Dentro da Sociedade Brasileira de Endometriose, eu insisto bastante, e todas as ações governamentais que eu posso participar, eu participo na tentativa de conseguir um exame, que seja padrão ouro aí para a endometriose e para todas as mulheres do país.
Falando disso, eu queria aproveitar, Se a senhora dissesse, quais são as consequências de uma endometriose não tratada, doutora?
Olha, elas podem variar de dor, né? Uma dor intensa, até uma dificuldade para engravidar, né? Por ser uma doença inflamatória e aí se acomete os órgãos ginecológicos. Até uma obstrução completa de um determinado órgão e às vezes até a perda do órgão. Então a gente pode caminhar aí do simples até o mais drástico, né? Porque se eu tenho uma endometriose envolvendo o ureter, que é o caninho que leva o xixi do rim para a bexiga, e ela envolve e estrangula esse ureter, às vezes a gente perde até o rim. E eu posso também ter uma endometriose intestinal obstruindo o intestino e às vezes a gente tem uma complicação grave por obstrução intestinal aí. Pode ter uma endometriose grande no ovário, uma rotura desse ovário, e essa paciente tem um abdômen agudo. Então, a gente pode aí permear por várias coisas, desde o simples até uma coisa bem grave.
Sim, trazendo bastante impacto para a vida das pessoas e também para o sistema de saúde, né?
Com certeza, acaba ficando mais caro, né? Se eu faço o diagnóstico e previno, é muito mais barato do que um tratamento sério, um tratamento grave que usa aí UTI, que fica vários dias internada, né? Fora a qualidade de vida da mulher, né? Que acaba com tudo, que é muito difícil isso.
E aí, falando do diagnóstico, uma vez que a gente tem o diagnóstico da endometriose, como tratar, doutora?
Aí a gente vai precisar posicionar bem qual é o tipo dessa endometriose, né? Tem endometriose que ela responde ao tratamento medicamentoso do sentido de melhora da dor e da qualidade de vida. E aí a gente tem a primeira linha de tratamento, que são alguns hormônios que a gente pode utilizar associado com anti-inflamatórios, que vai melhorar a qualidade de vida dessa paciente, vai melhorar a dor dessa paciente, até a gente conseguir fazer o que tiver que ser necessário, se ela precisar de uma cirurgia ou não. Então, uma vez feito o diagnóstico, a gente vai saber se é uma endometriose moderada, uma endometriose leve, uma endometriose grave, mais profunda, com acometimento de outros órgãos, e nós vamos poder ajudá-la, né, no sentido de melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida, evitar a progressão da doença e também, se for o caso de uma cirurgia, ir preparando essa mulher até chegar o momento cirúrgico.
Para as mulheres que não têm a dor, mas a doença está ali, a inflamação está ali comprometendo todos os órgãos ou um órgão especificamente, o que é disponibilizado de tratamento?
Uma paciente que não tem dor e tem alteração em algum órgão, nós temos que ir atrás deste diagnóstico primeiro. É muito comum a gente entender assim: ah, eu vou dar isto para esta paciente, eu vou dar aquilo. Não, a gente primeiro precisa fazer diagnóstico para depois a gente passar para um tratamento. Então, quando a gente não tem, que tem uma paciente que não tem dor, ela vai ficar livre de medicamentos tipo anti-inflamatório, analgésicos. Estes medicamentos para dor não serão utilizados. Mas outros medicamentos para controle da doença, porque veja bem, a endometriose não é tratada com hormônio, ela é controlada, né? Então, para esta paciente que fizemos o diagnóstico da doença sem dor, nós vamos tentar manter essa doença sob controle. E como que a gente mantém a doença sob controle? Nós temos alguns medicamentos hormonais à base de progesterona que podem manter essa doença sob visão, aí, sob controle. E aí a primeira linha são os progestogênios, e aí a gente tem algumas classes aí de progestogênios que nós podemos fazer uso para essa paciente. Temos algumas vias, pode ser via oral, pode ser via injetável, ou pode ser também DIU, né, uma via local. A segunda linha já seria uma outra medicação, também injetável, mas que faz uma ação a nível central. Então é isso. Quando nós temos um paciente que não tem dor, mas já tem a doença diagnosticada, nós vamos buscar o controle da doença. Sempre lembrando que a endometriose profunda é uma doença que é tratada cirurgicamente.
E tem alguma coisa nos nossos hábitos que a gente possa fazer também, doutora, para ajudar a controlar a doença?
Aquela mulher que já é diagnosticada com endometriose e que tem os sintomas, ou não tem, mas tem o diagnóstico, nós podemos fazer uma alteração alimentar, uma dieta anti-inflamatória ajuda muito. Não é tirar tudo, é introduzir alguns alimentos, trocar alguns alimentos, entrar com alimentos que são anti-inflamatórios, tipos de alimentos verdes, couve, brócolis, algum tipo de fruta, igual uva, sementes, gengibre, alguns alimentos anti-inflamatórios nós podemos introduzir na dieta dessa paciente, esse é um ponto. Outro ponto é o estímulo da atividade física, né? Então, tudo isso nós podemos mudar aí de hábitos para o paciente diagnosticado com endometriose, com sintoma ou sem sintoma.
Agora, essa não é uma dieta que vai evitar a doença, ela vai ajudar a controlar, né, doutora?
Essa dieta não evita a endometriose, é uma dieta para quem já tem endometriose, ela melhora os sintomas, né? Então, ela não vai evitar, não. Nós não temos uma dieta para evitar a endometriose, não temos um medicamento que evita a endometriose, nós temos aí um ajuste da dieta para aquelas mulheres que têm endometriose ter uma melhora nos sintomas.
Com relação à atividade física, tem algo específico que pode ajudar?
Os exercícios anaeróbicos, os exercícios que estimulam aí a atividade muscular, né, e dão um relaxamento, aumentam a endorfina, são exercícios que podem ajudar aí no controle da dor, na sensação de bem-estar. Então, são esses exercícios aí que são recomendados.
Com relação às cirurgias, doutora, quando que elas são necessárias? Quando que elas são indicadas?
A primeira coisa é se a gente tem um paciente sintomático, refratário ao tratamento medicamentoso. Paciente sintomático, refratário ao tratamento medicamentoso, tem indicação de cirurgia. Paciente assintomático, não tem nada, mas tem o diagnóstico da doença e a doença é grande, que está com risco de perda de órgãos, também tem indicação de tratamento cirúrgico. Pacientes com desejo gestacional, em determinada faixa etária já. Às vezes vale mais a pena partir já para a cirurgia, para melhorar essa pelve, do que iniciar com tratamento medicamentoso devido à faixa etária da paciente. Então, a cirurgia, ela é para casos selecionados. Casos selecionados, onde a gente tem aí, sabe que o risco vai ser menor que o benefício e que aquele é o momento para a paciente fazer a cirurgia. Ou porque ela é refratária ao tratamento medicamentoso, não respondeu bem, ou porque ela tem risco de perda de órgão, ou porque ela tem uma idade já um pouco mais e ela tem um desejo reprodutivo.
Endometrioma, um cisto no ovário, também leva para cirurgia, doutora?
Sim, depende do tamanho dele, né? O endometrioma pode estar em outros locais, não só no ovário, mas o endometrioma ovariano, quando ele está de um volume aumentado, por exemplo, acima de 6 centímetros, 5 centímetros, ele pode romper, né? E aí pode dar aí um abdômen agudo, que a gente chama uma cirurgia de urgência nessa paciente. Então, em determinados volumes, ele também vai para a cirurgia. Pode usar uma medicação para tentar regredir esse endometrioma, para evitar a cirurgia ou para fazer a cirurgia com ele menor. Mas em alguns casos ele leva para cirurgia sim.
E a gente fala da endometriose e remete à infertilidade, né, como uma das principais causas de infertilidade. Eu queria que a senhora trouxesse também em que condição que a endometriose causa a infertilidade, porque várias mulheres com endometriose têm filhos.
É quando ela acomete os órgãos reprodutores. Né? Se você tem uma endometriose na pelve gravíssima, mas ela só pega intestino, vagina e bexiga, ela não pode não interferir com a infertilidade. Não é que ela não vai, ela pode não interferir com a infertilidade. Agora, se tem uma endometriose que compromete trompa, ovário e às vezes útero, essa daí é mais provável que vai atrapalhar a fertilidade dessa paciente, né? Tem as duas trompas inflamadas, os ovários comprometidos, o útero comprometido. Ela pode atrapalhar aí a fertilidade dessa paciente.
E a menopausa, doutora, de que jeito que ela interfere ou é interferida pela endometriose?
A menopausa, se a paciente não foi tratada de endometriose enquanto ela era jovem, ela leva essa endometriose para a menopausa e chega na menopausa, ela vai repor hormônio, ela está estimulando aquela doença a ganhar vida, né? Então, pode ser que na reposição hormonal ela tenha um estímulozinho aí da endometriose.
Para encerrar nossa conversa, doutora, você quer deixar algum recado?
Quero deixar um recado para a mulher que eu sempre falo. Fique atenta aos sinais do seu corpo. Ter dor não é normal e você sabe quando algo não vai bem. Então, não fique sofrendo. Busque o médico, uma informação de qualidade e fique atenta aos sinais do seu corpo.
Doutora, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. Eu espero que essa mensagem, que tudo isso que foi dito aqui, contribua para que as pessoas tenham uma vida com qualidade.
Eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês novamente e espero que a gente possa contribuir de fato com quem precisa dessa informação.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Bem-Estar, com produção de Adriana Soderi, gravação e assistência de direção de Renato Faustino, edição de Guilherme Matucci, direção e roteiro de Karina Dorigo. Eu sou Valéria Almeida. Foi um prazer. Até a próxima.